Nós temos aqui em Belo Horizonte, na capital, né? A Praça Esperanto, ali na Assis Chateaubriand, construída por um dos grandes esperantistas e simpatizantes do movimento, o Juscelino Kubitschek, ali em frente ao Barão de Macaúbas, na Assis Chateaubriand. Há uma estrela, o símbolo do Esperanto é uma estrela verde, né? E alguns esperantistas colocam o E dentro para simbolizar que é o E do Esperanto.
Esperanto,
né?
Uhum.
Nós temos empresas internacionais que têm os catálogos também na língua Esperanto. Então, é uma realidade.
Não tem desculpa para não aprender, né?
Não é desculpa. Agora, o brasileiro tem essa mania, né, de achar que... Essa é questão histórica também, né? Histórica também que, não é o inglês a língua internacional. Não, o inglês é uma língua economicamente necessária para todo mundo, né? Mas dizê-la que é uma língua que supre o papel internacional, não. Nós sabemos que, né, não é bem esse o caminho. Tanto é que o espanhol tem muito mais a ver com a nossa realidade, não é tão propagado assim como deveria.
Uhum.
Não é verdade? E agora, em relação ao processo de quanto tempo se aprende Esperanto, né? Onde é que eu vou usar o Esperanto? Né? Primeira coisa é o utilitarismo, né? Para que eu vou usar uma língua, né? Muita gente chama de língua morta, muita gente chama de língua artificial. Agora, eu até gostaria de levantar essa reflexão também. Uma flor cultivada numa estufa, ela é muito mais bonita, às vezes, do que uma flor que nasceu no jardim. E ela não deixa de ser, você colocar as duas ao mesmo tempo, você não consegue distinguir, né? Qual delas seria. Então, o Esperanto seria essa língua que muita gente chama de fabricada, uma língua criada, realmente. Mas ele, o Zamenhof, ele pegou tudo de bom que as línguas têm.
E colocou numa só.
E colocou, mas colocando uma individualidade. 60% ou mais um pouco são de radicais latinos. Aí você me falaria assim, então os chineses têm um grande problema para aprender o Esperanto, porque é a base latina, né?
Uhum.
Eu diria para você, não, ao contrário, porque eles não sofrem daquela interferência de universais, como o sistema gráfico, os grafemas, fonemas deles são diferentes, eles aprendem muito mais fácil do que fazer associações errôneas, como nós fazemos em outras línguas que têm a base, né, latina, não é verdade? Então ele tem essa facilidade nesse ponto. E, inclusive, o processo de colocar o Esperanto, como você falou aí, retomando aquela do Cristóvão, nós vemos também com um certo temor, sabe? Porque as pessoas não estão preparadas ainda para isso. Eu acredito que a coisa, ter a lei, sim, ela utilizaria, sim, seria uma forma de utilizá-la, aliás, para o movimento. Mas a formação de professores ela tem que ser paralela.
Claro,
é?
Tem que ter um caminho ainda a ser percorrido, né?
Senão nós vamos viver o que nós vivemos no Brasil constantemente. A lei é maravilhosa, mas a aplicação
já é outra história. Torna-se
inviável, né? A nossa Constituição, vamos falar disso, né? Nossa Constituição, ela é uma das melhores do mundo, mas, né, é um ponto. Então, assim, para você ter uma ideia, em 26 línguas no mundo, a palavra vinho se escreve Vino, V-I-N-O. Né? Então, o que o Zamenhof pegou? Ele pegou esses universais linguísticos, então não dá para imaginar, em 1887, nem máquina de escrever existia. Né? Era tudo à mão mesmo. Né? Ele fez um trabalho comparativo linguístico, né? Como você citou aí, bem precisa, é um filólogo, ele trabalha com a estrutura de criação e formação de línguas. Né? E ele fez esse trabalho, para você ter uma ideia, não existe verbos irregulares em Esperanto. Não existe acento.
Que ótimo, viu?
E aí é uma notícia boa para todo mundo, né? O terrível verbo, né? Você pede alguém para conjugar o verbo, ele dá milhões de desculpas e passa para outra coisa.
E mal a gente consegue conjugar em português,
com
imagina
certeza,
as outras línguas.
Né? Com certeza. É verdade. E principalmente também essa questão da acentuação. Todas as palavras em Esperanto, todas, Ana, todas são paroxítonas. Então isso transforma a língua em uma língua fonética. Você escreve como você fala.
Uhum.
Então isso dá uma liberdade de eu escutar um japonês conversando comigo
e conseguir passar para o papel.
E entender plenamente. E aí você me diria assim, ó, peraí, 1887, isso aí tem mais de um século, a língua não evoluiu, não? Evoluiu sim. Mas a genialidade do Zamenhof foi tão grande que ele deixou 16 regras, 16 postulados da língua, linguísticos, que são capazes de acompanhar qualquer mudança linguística, qualquer alteração vocabular da língua. Então, na época em que ele lançou a língua, não havia televisão. Né? E como é que eu vou falar televisão? Né?
É verdade.
E não tem o vocabulário na época dele. Então, ele deixou as regras. Então, Só para curiosidade, televisão esperanto é televidilo, uhum. né? Alguns já falam tovô, né? E a língua evolui acompanhando essas regras sem perda de identidade, sem cair na dialetação, entendeu? Porque uhum. ela é uma língua fonética, então, como você escreve, você fala. Então, o falar mantém a escrita. O ato de falar preserva a escrita. Então, eu diria para vocês, por questão de experiência mesmo, em 3 meses, com aulas uma vez por semana, um aluno está apto para começar uma correspondência, em três meses, para começar uma correspondência internacional em esperanto, ou conversar Bacana. Basicamente no congresso.
Bacana, Alberto. Então, como nosso tempo é curto, aqui a gente conseguiria...
A gente não termina, é muito detalhe.
É muito detalhe. Né? Pois é, então quem quiser conhecer um pouco mais sobre esperanto, onde pode ter acesso, ou é só pelo Google?
Pode ter o acesso pela internet, né, no esperanto.org.br, né, www.org.br, ou entrar em contato, nós temos aqui em Belo Horizonte a Sociedade Mineira de Esperanto, que funciona às noites no edifício Rotary, e tem o Grupo de Divulgação de Esperanto, nós existimos desde 1987, o grupo do qual eu faço parte, estou na direção, e ali na Rua Lavras, 380, na rua ali pertinho do Colégio Dom Silvério, né? A gente funciona também, nós temos um telefone, eu posso dar no ar aí o telefone?
Pode, por favor.
É possível. Então é o 3221-3656, 3221-3656, uhum. ou 3224-5107. É o DEG, é o Grupo de Divulgação de Esperanto. Nós Legal. Temos, os cursos devem começar a partir de março do ano que vem, porque agora nós estamos no período de recesso. Mas quem quiser entrar em contato para a gente dar as orientações, a gente tem todo prazer, porque, na realidade, ajudar o Esperanto, né, a divulgação do Esperanto, é ajudar o mundo melhorar um pouquinho, né, melhorar essa questão da comunicação, que muitas vezes muitos desastres e muitos conflitos mundiais e até locais também poderiam ser resolvidos com uma língua
mais facilmente,
mais fácil, né, de acessibilidade.
Bom, claro que a gente tem que terminar agora, porque todo mundo ficou curioso, tem que ter alguma, fala alguma frase aí, esperando para a gente conhecer, então, na prática, né?
Sim, então, vamos lá, estas trefelitia por desvastigue la internacian lingvon pere de la radio ufomogo cae mi esperas que la auscultantoi povo interesside pri esperanto cae estonte faride granda esperantisto cae use din tra la mont. Eu creio que todo mundo entendeu, não é verdade?
Eu entendi, eu peguei algumas coisas. Peguei algumas coisas.
Pois é, muita gente pensa assim, isso parece espanhol, isso parece italiano, por causa dos universais em inglês. Uhum. No fundo, eu disse que a gente está agradecendo e muito contente por estar falando na rádio, né, da UFMG e divulgando o Esperanto. E espero que todos que estejam interessados no Esperanto entrem em contato e se transformem num esperantista, né, para utilizar o Esperanto pelo mundo e aproximar mais ainda o mundo nessa era de globalização através de uma língua que não tenha essa vinculação de país.
Maravilha.
Ok?
Muitíssimo obrigado, Alberto.
E eu é que agradeço e também. E parabéns aos Zamenhof. E só um detalhe para finalizar: o mundo inteiro hoje, né, está centralizado no Dia do Esperanto. Aqui em Belo Horizonte há uma lei que institui o Dia do Esperanto, viu? Né, pela antiga vereadora, antiga assim, na época ela era vereadora, Jo Moraes, viu? Ela é uma lei que está em vigor, é o Dia do Esperanto. É oficializado na cidade de Belo Horizonte, ok?
Maravilha, Alberto. Muitíssimo obrigado. Nada, bom dia. Bom dia do Esperanto.
Obrigado para você também.
Um abraço.
Até logo.
Bom, tá aí. Conversamos com o diretor-presidente do Grupo de Divulgação do Esperanto de Minas Gerais, Alberto Minardi. Na internet você encontra as informações, como ele mesmo disse, no esperanto.org.br. E quem quiser saber um pouquinho mais aqui em Belo Horizonte, os telefones 3221-3656 ou 3224-5107.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.